Fala, galera! Tudo bem com vocês? Agora são o No 5 Zulu.
Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa Dangará. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente está com um time um pouco diferente. Quando eu digo um pouco diferente, é só metade do time hoje. A gente não tem a ilustre presença aí do LED do JP. Por outro lado, a gente tem a ilustre presença do...
E aí, galera, tudo bem? Danilo Dangarara aqui, bem-vindos ao nosso 44º podcast. Hoje um episódio, como a Larissa falou, diferente. A gente não tem o LED nem o JP, infelizmente eles não puderam participar. Estão aí atarefados aí na correria, mas a gente está aqui para falar de algo aí muito legal, né, Lari?
Isso aí, a gente vai fazer um giro aí nas notícias da semana e principalmente falar da perspectiva para a retomada da aviação, né? Que está todo mundo esperando e está começando a acontecer. Então vamos focar bastante, vamos falar disso hoje. E você, já está preparado para voar? O que vocês acham?
Isso, esse é o nosso ponto central. A gente pegou notícias aqui para duas coisas, né? Primeiro, analisar essa confiança, né? Como que as pessoas estão em relação a voltar a voar aí nos voos comerciais e tudo mais, e a aviação voltar a girar. E trazer também algumas notícias boas aí, então algumas coisas aí para aquecer um pouco aí nosso coração, nossa cabeça com coisas boas, para a gente ganhar mais aí realmente mais confiança na retomada da aviação e como as coisas aí vão se normalizar, se tudo der certo, tudo continuar aí num ritmo bom logo, né, Lara? Então vamos nessa. Galera, mas antes da gente começar, a gente só quer deixar aqui uma homenagem, porque essa semana faleceu o Francisco Drezza, que foi o primeiro controlador de tráfego aéreo no Brasil. Tá? Ele faleceu aos 96 anos. Ele nasceu em 1924, se formou na turma de controladores da Escola Técnica de Aviação. Em 1945, ele é considerado também um dos fundadores da Torre do Aeroporto de Congonhas. Tá, inclusive, ele participou da confecção das primeiras cartas de navegação aérea do controle de aproximação de São Paulo. Então, uma pessoa aí realmente é uma lenda aí para a aviação brasileira. Tá, então, fica a nossa homenagem. Ele faleceu na manhã de terça-feira, do dia 10 de novembro. E tem uma própria uma mensagem dele mesmo, né, que o DCEA compartilhou, que ele falava assim, né? Não me importa que os atuais controladores de tráfego aéreo não me conheçam e não saibam nada sobre mim. O que importa é que sigam com firmeza essa trilha. Homens passam, fica somente a história e a consequência dos seus atos. Então fica a nossa homenagem aí ao Francisco Drezza, o primeiro controlador de tráfego aéreo do Brasil.
Índia no Bebetão. Autorizado Jundiaí, Itápolis, visual, rota do plano de voo.
Então, pessoal, vocês estão confiantes para voltar a voar? Ou vocês já estão voando, né? Talvez alguém que está ouvindo a gente, na verdade, já viajou, já está voando. Como vocês estão se sentindo, né? Porque saiu aí uma pesquisa que mostra que os brasileiros, eles estão muito confiantes em voltar a voar. Eles estão mais confiantes do que muitos outros países, muitas outras partes do mundo. E quando a gente fala de retomada da aviação, só um parênteses que eu acho que é importante a gente ressaltar, a gente está aqui citando linha aérea, porque se a gente for olhar para a aviação executiva, ela teve nesses meses aí da pandemia um excelente desempenho, né? A gente que o diga, um desempenho muito bom, porque por muitos fatores, mas principalmente quando a linha aérea não podia voar, a aviação executiva estava ali a postos para apoiar essas pessoas que precisavam viajar. Então, enquanto o pessoal não podia usar as linhas aéreas, o pessoal estava usando aviação executiva, táxi aéreo. Então, realmente, essa aviação está tendo uma performance muito boa e, acima de tudo, não precisou parar, né? Então, não só quem já voava continuou voando, mas também quem não voava e usava linha aérea teve que recorrer aí à aviação executiva.
Isso, e a pesquisa, né, foi o Passenger Confidence Tracker. Foi a maior pesquisa mundial focada em passageiros de companhia aérea desde o início da pandemia. E os dados da pesquisa, elas refletem o hábito e as estimativas de 9.500 entrevistados de 12 países, né, incluindo o Brasil, sobre o futuro das viagens por avião, aí, principalmente considerando o momento de pandemia.
O Brasil aparece nessa pesquisa sempre no top 4. Né? Então, quais são essas perguntas, né? Basicamente, a pesquisa, ela perguntava assim, o quão confiante você está em voar hoje, voar no próximo mês, dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, depois de 1 ano, não até que a Covid desapareça e não até que haja uma vacina. E nesses cenários de voar agora, voar próximo, voar até 6 meses, o Brasil ele aparece dentro do top 4. Então, na primeira pesquisa, né, se voaria hoje, os brasileiros disseram que estão em quarto lugar, voariam hoje, né, entre todos os países pesquisados, aí então aparecem 12, né? No próximo mês o Brasil já está em segundo lugar, tipo, o pessoal já está se preparando para voar em dezembro, ir para casa, ver família, né? E dentro de 6 meses aí em terceiro lugar também, então assim, você vê que o pessoal está pronto, preparado, não está com medo.
Isso, que é na verdade o ápice, né? Então, dessas condições aí, dessas perguntas, né, que a Lari comentou, o que mais gente está se sentindo confiante é para voar dentro de 6 meses, né? Então, mesmo dentro de 1 ano aqui, só 10% responderam. Então, assim, na verdade, eles estão mais confiantes, ou seja, em 6 meses eles acreditam que eles já vão conseguir voar, já vão conseguir tá retomando a rotina de viagens aí.
Isso é muito bom, né? Porque mostra que, para a nossa região, pelo menos, as linhas aéreas têm um cenário otimista, né?
Isso, então a gente tem novas empresas aéreas entrando aí na aviação, né? Como a Itapemirim, né? Então, você vê que é um momento propício, assim, porque os brasileiros estão criando essa confiança e acho que dentro de 6 meses a gente vai conseguir ver resultados disso, né? O pessoal aí voltando, retomando a rotina. Claro que a gente vai falar mais pra frente, mas tem protocolos aí que provavelmente a gente vai ter que seguir, né? Até que seja todo mundo vacinado, até que tenha realmente uma segurança, assim, no sentido de não precisar mais poder, né? Até a rotina de antes. Mas até esse ponto, a gente vai falar mais pra frente, aí provavelmente vai ter algumas...
Mas assim, com certeza a gente não vai estar na mesma rotina, né? Mas o que eu acho interessante é que as pessoas, mesmo assim, mesmo sabendo, não só sabendo que não vai ter a mesma rotina, mas nessa pesquisa elas demonstrando que elas querem que hajam novos procedimentos, novas rotinas de voo, mesmo assim, elas se sentem totalmente confortáveis em voar, né? O que é bastante congruente se a gente também lembrar daquela pesquisa que a IATA soltou, não lembro se foi em setembro ou em outubro, que foi um estudo que mostra o quão difícil, né, ter transmissibilidade dentro da aeronave. A gente já até teve um episódio do podcast falando sobre isso, filtragem do ar, o fluxo de ar dentro da aeronave, uma série de questões que realmente possibilitam, né, que essa transmissibilidade seja baixa. Mas o que você acha, Danilo? Você voaria hoje?
Então, eu acho que principalmente dentro do próximo mês, dentro de 6 meses, com certeza, até porque a perspectiva de vacina aí está bem próxima aí em relação a esse prazo de 6 meses, mas eu acho que principalmente aí próximo mês ou 3 meses, eu acho que eu me sentiria bem confiante já para retornar em um voo comercial. E você, Lari?
Eu acho que tem duas coisas para a gente levar em conta. O voo em si, eu me sinto segura. Mas a gente tem que lembrar que tem todo o procedimento antes do voo, no aeroporto. Isso daí não me deixa segura.
Tá? De fato.
Esses procedimentos todos... Tudo bem, hoje em dia ainda tem uma... Assim, as tecnologias minimizaram muito, né, o tempo que você precisa estar no aeroporto. Mas ainda assim, você precisa estar ali. Então essa parte eu não acho que é muito segura ainda.
A viagem ela é algo que, né, não é só o voo, né? Então... às vezes o voo em si é o que oferece menos risco, né? Mas viajar tem todo um risco envolvido, né?
Exatamente. Então,
até mesmo o próprio hotel, deslocamento, né, até os seus pontos aí de visita ou de, sei lá, que você vai chegar. Então, todo esse, né, se for levar em conta, né, que não é só o voo, realmente tem que... Pensar
pesar,
bem, não é?
Tem que pesar.
Tem que pesar.
Então, assim, hoje eu não faria turismo sem eu precisar. Óbvio, né? Ninguém faz turismo porque precisa. Mas eu não viajaria sem eu precisar. É, se eu precisar viajar, eu viajaria com cuidado. Mas não precisando, não iria ainda. Mas eu concordo com você, eu tô super otimista nas perspectivas das vacinas, todas que estão bem adiantadas. É, eu acho que no começo do ano que vem, no primeiro trimestre, as coisas realmente vão estar bem. E eu estaria mais tranquila para viajar também. Então, nesse ponto, eu concordo com você.
Legal. E outro dado interessante que essa pesquisa trouxe é que mais da metade dos brasileiros entrevistados, eles afirmam que a reputação da companhia aérea é o fator mais significativo na escolha, né? Então, qualquer vantagem competitiva é basicamente o mais importante que a companhia aérea tem que divulgar, né? Então, por exemplo, espaço extra para as pernas, né? Bagagem grátis. Então, os passageiros entrevistados relataram isso, né, como fatores determinantes para eles escolherem. Isso é relevante até porque a gente sabe que a pandemia ela veio acompanhada de uma crise financeira, né, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, as pessoas realmente estão valorizando mais o dinheiro delas. Então elas vão voltar a voar, tem toda a questão de segurança sanitária e tudo mais, mas elas também voltaram com um perfil de consumo um pouco diferente, né? Então elas estão valorizando mais essas coisas. Então às vezes uma companhia aérea oferece agora bagagem grátis, né? Ou oferece, tem um espaço maior ali entre as poltronas, né? Enfim, tem uma promoção de para ficar na fileira que tem mais espaço. Enfim, são coisas que vão pesar bastante, essa pesquisa mostrou que vão pesar bastante na escolha da companhia aérea pelo passageiro. Bom, mas não só, como a gente estava falando, tem essa questão da confiança do passageiro, como também tem a questão das novas diretrizes e padrões de testagem para viajantes que a ONU está em processo de elaboração, né? Então, tem muitas companhias aéreas que já fazem uma coisa ou outra. Existe também a questão de restrição do próprio país de destino ou de origem, né? Mas o que está sendo discutido agora é uma revisão, né, para que isso possa ser um pouquinho mais orientado do nível da ONU, né? Padronizado, isso possa ter uma padronização ali a nível da ONU. Então a gente sabe que a ICAO é uma instituição ligada à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Então, o que está sendo falado é que não vai sugerir nenhum teste específico, né? Então não vai ser assim, tem que fazer teste X ou Y, mas simplesmente recomendar um teste de alta taxa de sensibilidade, né? Aí na casa de 95%, para que não tenha pouquíssimo, né, falso positivo ou falso negativo. Ou até mesmo, né, outra proposta é que os passageiros sejam testados até 48 horas antes da viagem. Né, mas não necessariamente no aeroporto, né? Então, a gente vê que está sendo trabalhado aí para as coisas ficarem realmente mais padronizadas, né? A gente sabe que a aviação é muito padrão, é muito seguir realmente o que foi estabelecido. Então, agora eles estão tentando aí dar essa padronizada para melhorar também essa questão aí, deixar ainda mais seguro nessa, essa fase da viagem que é o voo.
Quando a gente viu aquela pesquisa que a gente estava falando agora, tem uma parte dela que fala sobre como a pessoa que está viajando, né, provavelmente ela está fazendo um turismo ou ela está viajando para resolver alguma questão, e como que ela se sentia a respeito da quarentena obrigatória de 14 dias. E as pessoas não, assim, obviamente, né, você está indo num lugar, você tem alguma coisa para fazer, você não quer perder 14 dias numa quarentena. Então, as pessoas preferem que tenham ritos e padrões e que previnam e minimizem a transmissão de Covid durante essa viagem, do que realmente ela precisar chegar no lugar e ficar 14 dias preso. Então eu acho que esse manual, ela vem justamente de encontro com essa necessidade, que as pessoas estão exprimindo essa necessidade, essa nova vontade. É muito melhor, concordo também com isso, muito melhor você ter regras, padrões e dispositivos que minimizem o contato, perdão, o contágio a virtualmente zero, do que você realmente perder 14 dias.
Sim, ou você também tem uma companhia aérea que faz um procedimento X e outra que faz o procedimento Y, aí o passageiro fica perdido, né? Ele não sabe o que ele vai enfrentar, né? Se vai ser no aeroporto, se vai ser antes, se vai ser como que vai ser, né? Qual que ele tem que fazer, enfim. Tendo isso padronizado, ele até já sabe e ele fica mais tranquilo para fazer a compra da passagem dele. Né? Ele já sabe o que, que vai, se ele quiser, se ele não quiser, enfim. Fica tudo realmente claro e transparente para o passageiro, que é o mais importante.
Esse é um tipo de iniciativa que propicia realmente que as pessoas estejam otimistas para voltar a voar, que elas queiram viajar. Esse tipo de coisa dá segurança para as pessoas, né? E medidas sanitárias nesse momento são medidas que vão diretamente ajudar a aviação e ajudar também o setor de turismo.
E a gente estava falando, né, sobre como as vantagens competitivas, né, então o que uma linha aérea oferecer de vantagem vai pesar na escolha do cliente, na escolha da linha aérea pelo cliente. E a Azul está sendo inovadora, ela vai ser a primeira companhia aérea do país, né, em parceria com a Assist Card, a oferecer sem custo um serviço médico para aqueles que receberem um diagnóstico positivo da Covid-19 em seu destino. Ou seja, todos os clientes que comprarem passagens entre 11 de novembro e 31 de janeiro de 2021 e voarem nesse mesmo período, saindo do Brasil, né, e indo para a Europa ou Estados Unidos, ou saindo da Europa e Estados Unidos chegando no Brasil, vai ter cobertura, né, se ele tiver Covid no destino. Tá? Então, o serviço tem uma validade de 31 dias, né, válido enquanto o cliente estiver fora do país de residência dele. E ele vai poder usufruir aí de uma cobertura de serviço médico de até 150 mil dólares, tá? Em caso de um diagnóstico positivo da Covid em seu destino. Tá? Então, aí outro ponto, agora a gente realmente uma vantagem competitiva que a Azul está colocando aí no mercado para os seus clientes, para trazer ainda mais confiança para a galera voltar a voar, e nesse caso, voar com a Azul. Aí, né?
Olha, isso me deixou impressionado.
Foi, realmente.
Quando eu vi isso, eu fiquei... Porque, assim, muitos países da Europa estão entrando numa segunda onda.
Sim.
Então, vamos dizer que não é um risco baixo alguém viajar para fora do país e contrair esse vírus.
Exatamente. E eu acho que o mais interessante, na verdade, é que, assim, isso contempla não só a etapa de avião, né? Então, o cara voa, ele, beleza, não pegou no avião, mas pegou em qualquer outro lugar lá que ele foi e vai ter a cobertura. Né? Então, realmente é um fator aí muito... Uma iniciativa muito legal.
Para mim, essa notícia mostrou muito claramente que medidas sanitárias são medidas para ajudar a aviação. Porque nesse momento, as pessoas estão preocupadas. Por mais que você queira retomar a sua vida, que você queira viajar, todo mundo quer se ver livre dessa situação horrível que a gente está vivendo há meses, e realmente ficar tranquilo. É isso, tipo, você quer ficar tranquilo para fazer suas coisas, né? Mas é difícil. Então, você dá essa segurança pro seu usuário, né? Assim, basicamente, como se fosse assim, né? Tirando as devidas proporções de que realmente é um vírus que pode matar e tudo mais, mas a pessoa fala assim, eu vou viajar. Se eu ficar doente, eu tô seguro. Alguém vai cuidar de mim. Eu vou ter atendimento. Então, é quase... que um incentivo extra para a pessoa passar por cima da preocupação de ficar doente e meio que não se importar de ficar doente, porque a Azul vai garantir que ela seja tratada onde quer que ela esteja, né?
Bom, também um ponto aí para a gente esclarecer é que alguns países exigem já um seguro-saúde, né, para serem visitados, então o seguro-saúde com certeza cobriria, né, um caso aí de Covid, mas os Estados Unidos, por exemplo, ele não exige, né? E o custo de saúde lá do se usar o sistema de saúde deles é altíssimo, né? Então, a gente vê que realmente é uma cobertura dessa aí, se você não vai fazer um seguro-saúde, enfim, não tem o costume de fazer num voo para os Estados Unidos que não exige, né, a obrigatoriedade de um seguro-saúde, é realmente algo bem uma vantagem para quem está pensando em fazer uma viagem dessa muito grande.
Isso é uma... O mercado está gritando, né? Eu acho que os governos, eles precisam ver esse tipo de iniciativa como uma diretriz clara para o que tem que ser feito. Né? A gente tem que cuidar de conter a pandemia ou dar segurança para as pessoas em relação à sua saúde para que elas consigam realmente ter tranquilidade para voltar a fazer as suas atividades normais. E para aviação, isso é, obviamente, uma coisa muito sensível. Então, eu acho que o mercado está gritando aí o que tem que ser feito.
Exatamente, porque no Brasil a gente tem um sistema de saúde público, mas em países que não tem, uma iniciativa dessa para os visitantes, né, de qualquer companhia aérea, seria algo bem interessante, né, para estimular eles a voarem até aquele país. Se o cara não vai voar de azul, enfim, para outro país que não está dentro dessa cobertura, e o país não tem um sistema de saúde público, enfim, realmente é algo que pesa, com certeza pesa, na escolha do destino agora, né, pesaria, né, na escolha do destino se fosse aplicado.
Com toda certeza. Com certeza isso pesaria na escolha do destino, hoje.
Bom, a nossa última notícia aí nessa série aí de notícias aí pra animar e dar mais confiança aí pra gente voltar a voar, a galera voltar a usar a aviação comercial, é, na verdade, uma notícia curiosa, né? Ela não é tão positiva, né, Lari, do ponto de vista, assim, do porquê que isso ocorre, né, mas... A galera, né, economistas, né, estão prevendo que em 2021 possa ocorrer um turismo da vacina, né? Então é algo que eu não tinha imaginado assim, mas a hora que a gente viu a notícia, a gente, pô, fez todo sentido.
Mas porque... eu também não tinha imaginado.
Sim, porque a distribuição da vacina vai ser muito desigual, então isso é algo que a gente já tinha ouvido há muito tempo.
Sim.
Né? Os países, tem país que está testando a vacina, como o caso do Brasil, isso é uma vantagem na corrida da vacina. Mas não só isso, né? Também os acordos comerciais, as parcerias, os governos se movimentando, né, para ter acesso, na verdade, a maior quantidade possível, né, independente aí da onde está vindo, mas os países se movimentaram, né? E o que aconteceu é que agora a vacina que está despontando, por exemplo, né, é a da Pfizer, né? E essa é uma vacina que está com prioridade, né, para ser entregue para Estados Unidos e Europa.
Né? Então, o Brasil teve a oportunidade de negociar essa vacina e foi passada a chance.
Isso, então a previsão, na verdade, para a entrega da vacina já em dezembro, tá? Para Estados Unidos e Europa, é a última notícia que a gente tem. Tá? Então o que estão prevendo é que realmente a galera vai ir para esses países para tomar vacina e ficar livre, mas quem tem condição, né, de fazer uma viagem dessa...
Só para tomar até a vacina. Porque,
isso, até porque, com certeza, aí, se ocorrer um movimento desse sentido, a passagem vai subir um pouco, vai ter aí uma briga aí por passagem. Porém, a gente não sabe também se vai ter alguma política em relação a isso.
Para a gente, desde o começo, era muito claro que essa vacinação ela ia ser fornecida pelo poder público. Né? Porque todas as nossas vacinas, elas são fornecidas pelo poder público. Mas em muitos lugares, essa constatação não era muito óbvia, né? Porque eles não têm essa cultura. Então, para mim, eu não tinha pensado. Porque para mim, óbvio, para que eu vou precisar ir para outro país? No meu país, eu vou ter vacina. Mas agora que está despontando a vacina da Pfizer e o Brasil, por exemplo. O Brasil, entre outros, tá? Mas o Brasil... porque eu sou brasileira e estou aqui, e foi um desses países que passou a negociação e não vai ter prioridade de receber essa vacina, aí também já começa a fazer sentido na minha cabeça e a começar a pensar que realmente as pessoas podem viajar para outros países para tomar essa vacina, que já vai estar pronta em dezembro. E aí eu fico pensando, como será que vai ser esse controle? Como será que esses países vão fazer? Porque no Brasil... você tem que apresentar o RG? Não sei.
Não sei também. Geralmente eles pedem a carteirinha só, né? E aí se você não tem, ela abre uma carteira nova, mas...
Ela faz, né? E aí pra fazer você tem que apresentar algum documento. Assim. Então eu não sei como seria. Assim, eu brasileira chegando, sei lá, na Alemanha, eu vou poder tomar vacina? Como que vai ser? Como que eles vão saber que eu não sou uma cidadã alemã?
Com certeza vai ter algum controle realmente de documento aí, eu acho que...
Eu também acho, principalmente agora que o pessoal já tá prevendo que isso vai... que isso tem um potencial de acontecer, eles não vão deixar, assim, ser uma coisa, uma campanha sem controle, né?
Eu acho que só o ponto, assim, máximo da reflexão é a gente perceber que quem vai ter acesso a esse tipo, né, de manobra para conseguir vacinar fora, se for possível, são as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que conseguem viajar. Foram justamente as pessoas que trouxeram, né, direto ou indiretamente, a Covid para o Brasil. Né? Então, na verdade, a gente sabe que o vírus veio de fora, via principalmente aí o pessoal que viajava, enfim, foi pegando, foi passando, em períodos aí até talvez muito anteriores ao que se tem notícia, mas são pessoas que têm condição de ir para fora. Agora, de novo, né, as pessoas que têm condição de ir para fora, novamente, se for possível, com certeza vão para tomar a vacina antes da galera que está aqui. Né? Então, eu acho que isso aí escancara bastante questões aí sociais, né? Mas vamos se ater aí a parte mais técnica, que isso realmente pode dar um boom aí na aviação. Tem toda a parte aí de regulamentação, tá, muito provavelmente a ONU, né, e a ICAO, não sei, talvez criem também algum procedimento quanto a isso, para garantir realmente a distribuição um pouco mais igualitária, né, do imunizante aí, da vacina. Mas eu acho que é justamente uma questão aí que a gente, né, não tinha pensado, mas agora olhando, a gente vê que realmente isso é um ponto-chave aí que a gente vai ter que discutir nos próximos meses aí, quando a vacina começar a ser distribuída.
Se isso acontecer, com certeza o preço da passagem vai disparar. Eu já tô vendo, assim, eu tô acompanhando já há algum tempo o preço de passagem, desde setembro, eu tô vendo que já tá tendo um aumento no preço da passagem. Porque as pessoas estão otimistas, elas estão voltando a voar, então, para o mesmo local, mesmas datas, eu estou vendo mais um aumento já no preço. Então, se isso acontecer, pode esperar também uma galopada aí do valor da passagem, em cima aí de tudo que a gente ainda, que as companhias viveram, né, nesse tempo de baixíssima demanda e
sim,
muitas à beira da falência mesmo, né?
Com certeza.
Então elas vão aproveitar com certeza para garantir o tempo perdido aí.
Então, galera, se você quer viajar Estados Unidos e Europa, compre sua passagem agora. Porque se...
Compre agora.
Se realmente as coisas forem como o pessoal tá prevendo, os economistas, vai ter uma escalada de preço aí gigante.
Não, pode comprar, porque eu mesmo tava vendo passagem aí para março, fevereiro do ano que vem. E em poucas semanas, assim, o preço triplicou. Né? Desde quando eu tinha olhado e marquei bobeira e não comprei. E aumentou muito, 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 muito. Então, vocês estão querendo ou precisando voar, se vocês vão precisar fazer algum trabalho, vão passear, garantam antes que possa ter algum reflexo desses fenômenos aí que o pessoal tá prevendo. Mas, indiferente, mesmo que não haja, o preço já tá subindo. Então aproveite.
Mesmo sem isso, já compre, né? Sei que se pretende viajar, tá sentindo confiante, a gente deixou você mais confiante com esse podcast. Compre, porque a perspectiva aí, a curto prazo, aí é de aumento.
Se tudo der certo, a gente também vai viajar, né?
Viajaremos, sim, mas...
Viajaremos, já tá tudo comprado, sim. Todas as passagens. Como a gente já tava otimista também. Sim.
A nossa confiança foi justamente pra esse período. Março do ano que vem.
Se tudo der errado, não der também, a gente tá ferrado, né? Que não é
reembolsável, né? Porque a companheira não vai.
Eu acho que a gente tá num cenário muito esperançoso, né? Porque a gente viveu meses negros para aviação. Para aviação comercial, né? Para aviação executiva, não. Para aviação executiva, viveu momentos de ouro. Mas... Porque eu acho que a aviação comercial, a aviação de linha aérea, ela é um reflexo da nossa vida, né? Das pessoas, da sociedade, das pessoas normais que viajam, que não tem seu próprio avião. Nós, pessoas. Então, se uma pessoa tá confiante, tá tudo bem, tá tudo tranquila, é óbvio que elas vão viajar, vão retomar sua vida, vão viver, vão trabalhar, enfim, vão usar esse modal de transporte. Mas se tem alguma coisa errada, elas não vão fazer. Então, eu acho que é um termômetro, né? Quando a gente vê que as pessoas estão voltando para esse tipo de atividade, que não é essencial, é um bom sinal, né? Quer dizer que as coisas realmente estão, a gente pode ter esperança de que as coisas estão voltando ao normal. E eu acho que a confiança na vacina, ela é muito importante nesse cenário, né? Óbvio, número um. E segundo, eu acredito que as empresas em geral, elas têm tido um êxito bastante grande em conseguir implementar medidas que dão sensação de segurança no usuário. Eu acho que isso também foi uma coisa que ajudou muito nesse cenário, né? Além do que a máscara, já saíram vários estudos comprovando, né, a eficiência da máscara quando ela é usada corretamente, né? Não é no pescoço, não é com o nariz de fora, não é pendurada na orelha. É realmente usando a máscara certinho e trocando a cada 4 horas ou quando ela estiver úmida. Então acho que isso tudo contribuiu muito para a gente estar num momento muito melhor do que a gente estava poucos meses atrás, né? Que a gente não tinha perspectiva de vacina, tudo estava parado. Então acho que a gente está vivendo um momento muito, muito melhor agora do que a gente estava pouco tempo atrás.
Então, galera, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, vocês tenham se sentindo mais confiantes para retomar o uso da aviação comercial. Porém, nesse episódio e nos próximos episódios aí, a gente vai sempre reservar um momento para falar sobre o João Emanuel, tá? Que é uma campanha que está movimentando toda a aviação, tá? Então, se você não conhece o João Emanuel, ele é uma criança. E aos 3 meses de idade, ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, tipo 1. Tá, que é um dos tipos mais agressivos de doença genética degenerativa, tá, com expectativa de vida de 2 anos. Tá? E a aviação inteira se mobilizou para conseguir arrecadar um valor para o tratamento dele. Tá? O remédio que consegue fazer realmente o tratamento, ele custa 12 milhões de reais. Tá? Então é algo realmente bem, bem caro, mas que a aviação toda está se mobilizando para conseguir realmente dar uma esperança, dar saúde para essa criança. Tá? Então, a gente tem um evento programado para o dia 3 de dezembro. Tá? Então, vai unir aí todos os youtubers aí. O Beccari, né, o grande Beccari, o Robert dos Manicacas, o Crescente, da Galeria Crescente, Schmidt, do Piloto, Ed Romero, do Tudo Nivelado, nosso grande Led Santos, nosso grande JP, né, Flight and Drums, aí todo mundo, o próprio Trentini, né, Marcelo Trentini, todo mundo aí unido em prol do João, tá? Então a gente vai deixar os links para doação aí na descrição do podcast, para você fazer a sua doação, conhecer mais a história dele também, vamos deixar o canal do YouTube dele, e acompanhar aí no dia 3 de dezembro, às 8 horas, em todas essas páginas aí, e o dinheiro do Superchat vai ser revertido em benefício dele, tá? Então fica aí o nosso apelo também no finalzinho do podcast para essa causa que a gente apoia, que a gente tem certeza que vai conseguir arrecadar, vai conseguir dar esperança para ele.
Curta, final 01, da pouso completo, Índia, não é Bertão.
Muito bem, gente, então contamos aí com vocês também nessa luta aí pelo João Emanuel. Queria deixar então também, pessoal, um lembrete que a gente está aí na reta final da nossa primeira temporada do nosso podcast querido No 5 Zulu. E a gente tem aí mais 2 episódios até o fim da temporada. Então fiquem ligados, compartilhem, mandem para os seus amigos, que a gente vai voltar no ano que vem, depois dessas férias. A gente volta ano que vem super renovados, com novos temas,
novidades,
novidades também, muito bem lembrado, e sempre aí querendo trazer um conteúdo legal de aviação para vocês. Então, gente, é isso, um abração, deixem sugestões de temas no nosso Instagram, @15zulu15. E é isso, gente. Um abração e eu vejo vocês semana que vem.
Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Abração para todo mundo. Falou.